Fato Disco aí apresenta Álbum Review Os Dias de Demônio do Gorillaz Demon's Day, um oferecimento de Caveira Records.
E está começando mais um episódio do Fato Disco aí, o seu podcast gravado de forma altamente duvidosa. Fala, seus carnudos! Está de volta o trio Parada Dura, os nossos podcasts maravilhosos, lindos, gostosos. Lucas Gaccione.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
César Trebes.
Sou eu.
E Samir Murad. Alô, galera! E estamos começando mais um episódio. Faz tempo que estamos aqui. É, problemas técnicos de múltiplos projetos. Fazer o quê, né? Bom, eu acho que a pergunta mais do que maravilhosa, qual foi o motivo da escolha desse disco, Lucas Gaccione? Que foi você que escolheu esse lindo disco?
Ah, Gorillaz é uma banda que eu conheci há pouco tempo, poucos anos atrás, e considero pacas. Eu fiquei deslumbrado com quão diferentes eles conseguem ser, ainda se mantendo dentro do gênero pop e rock. Eu falei pro Samir, cara, eu quero falar sobre um dos três primeiros álbuns do Gorillaz. Qualquer um dos três primeiros pra mim tá bom. Qual que você quer? Aí ele falou Demon Days e eu aceitei.
Eu lembro que é assim que, na verdade, não foi nem só de agora. Eu lembro dessa sugestão da época que a gente falou. Vamos cada um fazer uma cinco sugestões e fazer uma votação. Uhum. E ele tava lá e eu falava, tá, eu lembro que eu ouvi, eu falei, legal, um dia eu quero falar desse disco ainda, mas não acho que vai ser agora. E chegou o dia.
Ainda bem.
Eu tô curioso o que o César achou desse disco.
Vou guardar para o futuro.
Ah, meu Deus do céu, será que ele vai botar o disco ou não? Será que vai ser a vingança do César sobre o Titãs? Assista o nosso episódio sobre Titãs, aliás. Bom, eu posso dizer que O Gorillaz, ele tem uma história dentro da história da banda, né? Então, acho bem interessante quando eu comecei a pesquisar mais, porque antes eu achei, é um pessoal que fez uma banda fictícia com desenho, mas eu não achava que tinha todo um background, né? Por trás.
Tem, cara, tem toda uma história dentro do universo da banda, que assim, os criadores são o Damon Albarn e o Jamie Hewlett, um que é o autor de uma história em quadrinho chamada Tank Girl, e o outro é o vocalista do Blur. Ex-vocalista do Blur agora.
Yes.
Yes é outra banda, ele também foi vocalista do Yes.
Quer dizer, nublado, embaçado. Eu acho bem interessante a banda até. Eu acho até que o Gorillaz ele é mais interessante que o Blur, sendo bem sincero.
Sim, sim. Especialmente pelo estilo, né, cara? Com os quatro membros fictícios da banda, eles conseguem ser mais apelativos no design de modo que outras bandas não conseguem, porque é uma animação. Sim. Dá espaço pra mais maluquice.
Aliás, já
curioso
que...
Curioso, um conceito que eu acho que não foi, como diz assim, reproduzido, né? Depois, tipo assim, teve o Gorillaz, mas...
Não teve outras bandas que tentaram fazer a mesma coisa, né?
É, o mais próximo, mas é um conceito bem diferente até pelo jeito, que seria, sei lá, Hatsune Miku e os Vocaloids, mas aí é completamente artificial, assim, nesse sentido, sim, né?
Eles são bem únicos, de certa forma, com essa história. Assim, tem bandas fictícias de filmes, de série, mas, tipo, ficaram dentro do universo dessas multimídias, não, tipo, se tornaram uma banda mesmo, né? Aliás, eu sou bem... eu tenho algumas informações, mas eu acho que o Lucas deve saber melhor sobre a história da banda. Não a banda Gorillaz, mas a banda fictícia. Meu Deus, vai ser uma metalinguagem do caçamba.
A banda real ou a banda virtual?
A virtual, vamos pra virtual, por favor. Meu cérebro vai fritar hoje.
Então, a banda virtual... Vocês querem que eu comece falando de como a banda Gorillaz, a banda real, surgiu ou a banda virtual?
Eu sei que a real, que é com o Damon Albarn, eu sei que ele tava que ele tava meio cansado, acho que tendo alguns problemas com a banda do Blur, e aí eles... Acho que foi uma forma de... vamos fazer outras coisas e tudo mais. Acho que até no mesmo ano que ele lança um álbum com Blur, ele lança o primeiro do Gorillaz, ou pouco tempo depois ele lança. E era um... acho que era quase uma brincadeira, assim, mas virou algo sério, né?
É, pelo que eu vi também, teve, era uma resposta, uma relação também com a própria MTV e o que ele via como né, a popularização, o surgimento das bandas fabricadas, né? As Band Boy, principalmente, aí teve essa ideia, tipo, não, então vou fabricar uma banda mesmo, literalmente, né? Tipo, a banda inteira é fabricada porque não são reais, né?
Exatamente.
Foi... Curiosamente, a banda virtual fez um som mais real do que...
É,
foi bem isso mesmo, é um negócio tipo, nossa, tem muito lixo na MTV. Não, se é pra ter lixo, vai ser o nosso lixo.
Um lixo maravilhoso.
Ah, eu adoro também, cara. E, assim, em relação à banda virtual, assim, ela é composta por 4 integrantes. Tem alguns outros que vão e vêm, tem muita participação de artista. Mas os 4 principais são o 2D, o 2D, o Murdoch, a Noodle e o Russell, respectivamente. O vocalista, o baixista, a guitarrista e o baterista.
Eu lembro que a história, assim, pelo pouco que eu lembro, o 2D ele esbarra com o Murdoch, que o Murdoch ele que é o meio que inicia a banda e ele atinge... ele com um Stuart Pod, que é tipo um carro, e atinge o tio dele na cabeça, é por isso que ele tem até esses olhos pretos, que ele acaba tendo uma paralisia cerebral. Mas, nossa, tem muita história. E eu não sei o quanto que a gente tem... o quanto a gente vai poder falar sobre.
Eu vi que o Murdoch é o satanista do grupo.
Ele é o sociopata do grupo.
Sim, o Murdoch é um sociopata, o 2D é um ferrado... A Noodle é uma agente secreta japonesa.
Que perdeu a memória, né?
Mas durante a história desse álbum recuperou.
Sim.
E o Russell é assombrado por fantasmas.
A Noodle, ela... Né, até que saiu recentemente a série do Scott Pilgrim, né? Takes Off.
Uh-huh.
Ela lembra muito a...
Sim!
A baterista do... Ai, esqueci o nome da banda que eles enfrentam lá, ó. Que é uma banda de... Que eles falam assim, ah, eles arranjaram aí uma japonesa hiperativa de 10 anos.
Não era uma... A toca bateria não era a menina que toca baixo? Eu achava que, pra mim, a referência era a menina que toca baixo.
Não, toca bateria, era uma baterista, assim. Ela fala assim, a menina hiperativa, tem nem graça essa menina.
Tem certeza? Eu tô achando
excelente.
Que... Mas eu lembro que tinha isso, que... Quando eu tava vendo essa série do Scott Pilgrim, eu falei, caramba, a baixista lembra muito a menina do Gorillaz.
Não, essa é a Kim Pine. Mas sim. É que tem a Kim Pine, que é a menina de 17 anos, que ela vira baixista, né, no Takes Off.
Mas você tá falando da animação ou você tá falando do filme? Agora eu fiquei confuso.
Não, é que assim, tem o quadrinho, tem a animação, é que assim, os personagens são os mesmos, né?
Sim.
É que assim, só na animação que a Kim Pine vira baixista.
Ah, sim, porque eu tô falando da animação, porque eu vi e falei, gente, tá muito na cara.
É que não aparece na animação muito, é que nos quadrinhos, no filme eu não lembro se fica, mas nos quadrinhos tem a banda que eles, tipo assim, que apresenta antes do Sex Bobomb, que é uma banda conceitual, bizarríssima lá, e tipo, tem essa fala, tipo, ah, a baterista deles é uma japonesa de 10 anos, hiperativa, assim, e ela me lembra muito, o design dela é muito parecido com a da Noodle.
Sim.
Uhum. Acho, eu tenho quase... Considerando o ano do. A época que o Scott Pilgrim foi escrito, eu não duvido que seja intencional.
Enfim, voltamos ao Gorillaz.
Agora virou o podcast do Scott Pilgrim.
Eu acho que se a gente se atentar muito à história da banda virtual em si, a gente vai acabar destoando muito do assunto. Então, acho melhor a gente ficar no álbum por enquanto, mas...
Mas tudo bem, eu acho que é isso a história, basicamente.
É, tem bastante coisa que acontece na história, que tipo, a Noodle, que tinha amnésia, recupera a memória quando vai pro Japão. Aí a banda se separa, mas se reúne de novo.
É bem para um quadrinho, na verdade. Até porque o animador Ele fazia histórias de quadrinho, né?
Então, eu recomendo que quem tiver interesse, pesquise. É muito louco, mas é divertido. Mas o álbum em si, ele... Nossa, é de 2005, tem quase 20 anos já. Já tem idade para beber.
Sim, nossa, sim.
Era tipo 10 anos atrás.
É isso que eu ia falar, que que eu tava esperando assim, vamos pra 2005, mas tudo bem, a gente faz uma prévia. Você falou assim que eles separam, né? Aí eu tava até vendo aqui na minha pesquisinha que houve boatos que eles iam produzir um filme, mas o Murdoch brigou com a produção e não deu certo. Aí nesse meio tempo, de muito mistério, a atmosfera sombria aqui faz se refletir no disco, que é muito diferente do primeiro, rondar o Kong Studio, que é o nome do estúdio, que é da ficção deles, né?
E o Kong Studio, que nessa época, se eu não me engano, tava cheio de zumbi.
Sim, que é até, acho que aparece num outro clipe, acho que é muito mais pra frente. Mentira. Que ilustra no clipe de Client...
Clint Eastwood, que nem um ator.
Só acho um absurdo que o Gorillaz não foi responsável pela trilha sonora de Tarzan. Mas, ok?
Mas assim, Demon Days é o segundo álbum da banda, lançado em 2005 e até hoje é o álbum mais vendido da banda, com mais de 8 milhões de cópias.
Não acho... como que é a palavra? Eu ia dizer... não estou surpreso, porque ele realmente é um ótimo álbum. Eu não ouvi o primeiro, eu ouvi esse e o Plastic Days, e eu confesso que eu acho ele mais atraente. Bom, pelo menos na minha fase atual ele é mais atraente.
Sim, é um álbum muito bom, mas não é o meu favorito pessoal.
Que eu tenho fase também, né? Eu tava falando com o César...
E o que eu mais odeio, porque foi o único que eu ouvi até hoje.
Que
é o quê? É o único que eu ouvi do Gorillaz, então é o meu favorito e o que eu mais odeio.
É a vingança do Titã. Mas você tinha falado do álbum, né, lançado. Eu tinha visto que ele tinha sido co-produzido pelo DJ Danger Mouse, porque antes era um outro cara, mas aí o Damon ele faz uma reformulação pra esse disco, né?
Então, tem uma história curiosa sobre essa produção em parceria com o Danger Mouse, que é assim...
O Rato Perigoso.
Pois é, então, ele em si já produziu álbuns com Red Hot Chili Peppers, U2, só que na época, pré-Demon Days, ele era conhecido por ter mixado o White Album dos Beatles com o Black Album do Jay-Z.
E eu estou bem curioso, eu vi isso e eu não ouvi até agora.
Pois é, cara, eu também fiquei curioso, mas assim...
O famoso Grey Album.
O Grey Album.
Basicamente. O negócio é, o cara fez isso, pelo que eu entendi, ele não fez exatamente com a aprovação de todo mundo.
Yoko Ono ficou putinha.
Mas o pessoal do Gorillaz ouviu, gostou do trabalho dele e chamou pra produzir um disco junto.
Justo, né?
O que é engraçado porque, na época, a gravadora dos Gorillaz era a mesma que tinha os direitos das músicas dos Beatles.
Palmas, palmas, palmas.
Então, eles não podem me processar se eu estou trabalhando pra eles, vou aceitar.
Quero ver agora dizer que tá ruim.
Agora o plano completo. Agora as peças se empalcham.
Agora tudo faz sentido. Você, além disso, eu tava vendo aqui que acho que tem uma pessoa agora diferente pra fazer as animações. E agora foi feita pela empresa de design Zombie Flash Eaters. Eaters, pelo Jamie... Nossa, esse nome difícil desse povo, cara. Não podia chamar, sei lá, Jamie Silva? Hewlett.
É que é inglês, né, cara?
É Hewlett. Eu não sei como que pronuncia.
Nossa, acertou isso mesmo.
Inglês 200 horas. Enfim, vai, continue aí.
Beleza. O álbum em si, ele foi indicado a 6... categoria de Grammy, mas venceu só o melhor colaboração pop com a música Feel Good Inc. Assim, você falou da animação, o Jamie Hewlett, o artista, ele já aproveitou esse álbum pra dar uma atualizada no visual da banda. Você vai ver que já tem uma mudança.
É nítido, acho que fica meio... É levemente 3D, mas não é 3D, porque o outro ele é muito chapado. Os desenhos, ele é muito não só chapado assim de como que eu falo, não é formato, tipo, ele não tem profundidade, mas também as cores são muito é uma cor só, ele não tem sombras nem nada, então Sim. ele tem uma, eu prefiro, depois tenho mais pra frente as mudanças de visual, mas eu acho que essa é a que eu mais gosto, particularmente.
Também gosto muito desse estilo. Lembra os próprios desenhos em Flash do início dos anos 2000, tipo Jovens Titãs.
Sim. Entre esse e o Plastic Beach, são os que eu mais gosto, assim, de formato do Gorillaz. Os outros já ficam meio... não.
Eu só ia falar assim, apenas acho uma pena que eles não fazem uma animação... não sei se tem, né, no caso, que eu não olhei tudo. Se tem uma animação em que todos os membros são 3D, menos o 2D. Seria genial.
Eu acho que não tem, mas seria engraçado.
Vamos dar uma mensagem pro...
Todo mundo olhando pra ele. Por que você tá assim? É que eu sou diferente. Mãe, eu sou diferente. O César vai pegar a piada. Aliás, você tava falando de... Mesmo que ele não tenha ganhado os prêmios, mas, cara, em 22 países eles foram top 10. E... Eles alcançaram o número 1 na Inglaterra, no All Charts, e número 5 na Billboard 200 dos Estados Unidos.
Cara, não, esse disco fez os números mesmo, cara.
6 vezes platina no Reino Unido. Platina dupla nos Estados Unidos. Que é isso, gente? Se isso não fez sucesso, eu não sei o que é.
Exatamente. Não, e o interessante é que o Damon Albarn, o ex-vocalista do Blur, ele falou em algumas entrevistas sobre como foi o processo de produção do disco, de escrever as músicas e tudo. Ele falou que queria que o disco fosse um álbum conceitual desde o começo, tipo, com cada música representando um medo ou um demônio pessoal.
Ele tava trevoso nessa época.
Ele teve algumas experiências que parece que afetaram ele um pouco, tipo, ele fala que um pouco antes dessa época ele usou muitas drogas que... entre aspas, o ajudaram muito criativamente, mas ele entendia como elas estavam destruindo basicamente o corpo dele.
Ele não especifica, né?
Não especifica.
Porque eu não sabia desse lance das drogas, então eu fiquei curioso o que seria, tipo, pra ficar tão dark desse jeito.
Acabou sendo uma jornada muito pessoal pra ele. Tanto isso, quanto uma viagem de trem que ele fez pela China. E... ele viu uma área muito grande, cheia de árvores mortas. Tipo, você ficava 10, 20, 30 minutos passando pela área e era só árvore morta pra todo lado, cara.
Caramba.
Não acabava nunca, tipo. Chegou uma hora que ele dormiu e quando acordou já tava em outro lugar.
Sim. E aí, eu acho... pode continuar.
Aí ele ficou pensando... Ele disse que essa visão afetou ele, fazendo ele pensar como que o mundo... se o mundo poderia ficar todo assim. Isso e alguns temas e ideias vieram da tentativa fracassada de filme dos Gorillaz.
Você falou, assim, do Damon, mas aí quando a gente vai pra parte... Porque, assim, tem um multiverso, né? Então, porque ele fala isso, mas... o baterista, o Russell, ele fala assim a frase, que é uma explicação para possíveis conflitos internos entre seus membros. Noodle escreveu o álbum inteiro, quase inteiro, sozinha, diz ele. E o Murdoch disse assim, pode tentar pegar os louros pelo trabalho, mas desde o rascunho até o final, esse disco foi uma visão da Noodle. Então eu acho engraçado que, mesmo o Damon falando, é necessário que, tipo, tem que ter a história dentro da banda falando, não, como que surgiu o álbum, como que foi escrito. Eu acho muito... Quando eu fui pesquisar, eu falei, nossa, não era uma pessoa que eu esperaria que teria escrito o álbum ou que teria feito a concepção do álbum. Eu sempre achei que seria tudo tirânico do Murdoch.
No início era mesmo, mas com o passar da história eles conseguiram dar mais profundidade pros personagens, especialmente pra Noodle nesse álbum específico, que é quando a banda se separa num determinado momento, é ela que vai atrás de todo mundo, é ela que escreve o álbum, e assim, tem um arco no futuro que a Noodle some basicamente, ao invés de simplesmente pegar outro guitarrista, o Murdoch faz um robô da Noodle.
Sim, eu vi essa parte. E aí eu acho que... eu não sei se isso aparece mais no... não, isso aparece no Plastic Beach, mas...
isso.
Que até diz que tem uma mudança de som por causa disso. Enfim.
O robô é mais eletrônico.
Yes.
Pois é. Mas tem muita...
agora que eu entendi.
Mas tem muitos aspectos assim, a música é muito legal de ouvir, tem toda essa história por trás, dentro do universo da banda virtual. Mas acho que o que eu mais gosto na banda em si é que muitas das músicas dela acabam virando outra coisa no meio e aí volta pra proposta inicial. Sim. Da música. Então, a cada música que você ouve, parece que você tá ouvindo duas músicas diferentes, cara. Não conheço nenhuma outra banda que faz isso.
Espero que o Damon tenha ouvido Mutantes, porque pra mim é quase a mesma lógica. Aliás, aquele cara que tinha feito as animações, o Hewlett, ele falou assim, ficou animado com a perspectiva de um segundo álbum do Gorillaz, dizendo, vamos repetir o mesmo processo, mas faça melhor, porque todos pensaram que era um truque. Se você fizer isso de novo, não é mais um truque. E se funcionar, então nós comprovamos um ponto. Instantaneamente, todos nós nos entusiasmamos.
Uhum. Ah, eu fico feliz que a banda continue e tá até hoje produzindo o álbum, cara.
Sim. Eu não conheço os outros, eu conheço músicas soltas dos outros trabalhos, mas quem sabe futuramente não ouvi mais.
Mas eu achava inicialmente, inclusive, né, engraçado, que tinha uma... Eu lembro na época que o Gorillaz estourou mais, que eu acho que foi na época do que quando saiu esse álbum mesmo, lá pra 2005. Sim. E tal. Eu lembro que eu achava, por exemplo, que assim, era cada um dos membros virtuais tinha uma pessoa em si por trás, eu não sabia. Uhum. Que era...
Também, né? Achava.
É, tanto que tinha uma... Não sei porquê, tinha uma história, eu não sei de onde que tirava, que a Noodle, por exemplo, era tipo uma... Era realmente uma japonesinha que ficava trancada, que no, tipo uma Hikikomori. Hikikomori, como é que é o nosso termo mesmo?
Hikikomori.
Hikikomori. Não saía, então ela só se comunicava via computador, mas ela tipo era excelente musicista, e por isso que eles faziam uma banda digital, não sei o quê. Mas acho que era uma viagem, um rumor que eu vi na época.
Aliás, um detalhe que eu tinha esquecido de mencionar é que na abertura dos Grammys, os Gorillaz chegaram a tocar junto com a Madonna.
Eu lembro disso. E ficou assim, eu fui ver o vídeo e ligeiramente ficou bem estranho. Porque fica meio desproporcional. Aí a ideia era legal, mas eu acho que na época não foi bem executada. Sei lá, particularmente.
Entendi.
Eu tava vendo aqui uma parte que eu achei interessante sobre a parte da gravação e tudo mais, sobre os convidados. É, falando sobre uma música aqui. É De La Soul, né? Que é a música, né? Ou não, é os rappers.
É De La Soul o nome do rap.
Eu tô tentando lembrar, tentando pegar aqui qual é a música, porque eles falam...
É Feel Good Inc.
Ah, tá. Tá bom. Então eu vou deixar essa informação pra depois. Porque eu achei que era sobre o álbum, mas não. Mas tudo bem. Você ficou sabendo de alguma coisa da... Que eles tentaram fazer um... Ai, meu Deus. É um negócio da divulgação. Alguma coisa assim de marketing. Eles tentaram fazer um...
Ah, você tá falando da campanha Reject False Icons?
É.
Não, eu vi um pouco disso, sim. Que nessa época, especialmente, até acho que... acho que até, basicamente, o lançamento de Plastic Beach... Os Gorillaz tinham um site que era muito ativo, tipo, você podia fazer um tour pelo Kong Studios, tinha muito segredo pra você achar, tinha muito quebra-cabeça que você podia
os bons velhos sites interativos dos anos 2000.
Isso, ai, bom. Muita coisa que você podia ver pra, tipo, ter dicas sobre como ia ser o próximo álbum, esse tipo de coisa.
Eu lembro que tinha um site do Mob Top que você tinha uma música inteira. E você podia controlar se podia só ouvir o baixo, só a bateria, ou só a guitarra e baixo. Era maravilhoso.
Uhum. Aí, uma das campanhas de marketing pra esse álbum foi a Reject False Icons. Você podia ir no site, imprimir um adesivo, que é em inglês, rejeite ícones falsos. E a ideia era você, tipo, ah, tem um artista que vai fazer um show aqui na minha cidade. Bota adesivo em cima do cartaz. Que, como desde o início o Gorillaz é uma banda de contracultura, a ideia é, ó, não fica idolatrando essas pessoas, não. Elas são tão falhas e tão humanas quanto eu e você.
Justo, né?
Não é um ícone a ser adorado.
Né? Porque, como diz assim, os ícones do Gorillaz são ícones falsos.
É muito difícil você achar alguém que valha, que se olha e diga, não, esse é uma pessoa boa na banda.
Sim, nem mesmo o Paul McCartney salva dessa.
Uhum.
Mas isso fica para um próximo episódio. Eu ia dizer assim, sobre crítica, né? Eu vi aqui uma da Allmusic, que geralmente é que nem a Rolling Stone, fica metendo pau no pessoal, mas enfim, que é do Steph Thomas Erlewine. Ele tinha dito assim, é unificado e proposital de certa forma o álbum. A música de Albert não tem sido desde The Great Escape, que é um álbum do Blur. Está ao lado dos melhores álbuns do Blur, fornecendo um rock de toque tonal para essa década de maneira que o Park Life fez para os anos 90. Sendo que, tipo, esse Park Life eu lembro de ser um dos discos, assim, de, tipo, clássicos e super recomendados do Blur e virar de chavinha. Mas, enfim, eu não... Eu tenho mais uma coisa aqui, mas eu acho que a gente pode seguir por faixa a faixa.
É, eu só queria falar da capa antes de ir pro faixa.
É verdade, a gente não... Nossa, meu Deus, como pode eu pude fazer isso? Diga-me, ó, oh, meu Deus, essa capa maravilhosa que tem uma cara de... É Let It Be dos Beatles.
É, não só Let It Be, também lembra um pouco Hard Day's Night, né, cara?
É, Hard Day's Night são várias linhas, né? Que começou aos quatro e tem mais cara de Let It Be. Né?
Sim,
sim. Mas é que assim, é comum ter esse tipo de arranjo em bandas de quatro integrantes. Não só esses dias que a gente falou dos Beatles, mas também, por exemplo, lembra Dynasty do Kiss, Pop do U2 e até mesmo Greatest Hits do Blur.
Sim. Você sabe que... Não, nossa, do Blur é gritante. Você sabe que eu acho muito bizarro é que tem uma segunda versão, assim, da capa, né? Deles com outras poses. Mas essa capa, ela é tão icônica que ela tem muitas versões de outros desenhos, sei lá, bichos. Tem, tipo, versão do Zoom Show. Tem da... De outros vários... desenho, e ela nem tem assim nada demais na capa, mas ela é tão, acho que o álbum se tornou tão icônico e tem milhares e milhares de paródias.
Mais alguma coisa que vocês querem falar sobre o álbum antes da gente ir pro faixa a faixa?
Acho que não, acho que posso dizer que é uma ótima capa, maravilhosa.
Eu gosto muito dela também. César?
Ela é simples e eficaz, eu acho. Acho que eu, como falo, né, a arte do Geraldo, aproveita a arte do Gorillaz, né? Já dos caras, né? Dos quatro integrantes falsos, e põe ali como, né, como uma banda real. Então,
Papo vai, papo vem, muita história metalinguística. Então vamos para o nosso faixa, faixa. Primeira faixa! Abertura, intro.
Vocês sabiam que isso aí é um remix de uma música de Dawn of the Dead, A Madrugada dos Mortos?
Madrugada dos Mortos é o quê? Um filme?
Filme de zumbi. Basicamente o filme que definiu como os zumbis seriam pelos próximos 30 anos.
Que é Dark Earth?
É hoje, na verdade.
É. Que assim, o Jamie Hewlett e o Damon Albarn, eles adoram remixar o trabalho do George Romero, que é o diretor do Dawn of the Dead. Uma das músicas do álbum anterior, o M1A1, também é fruto disso.
Cara, eu acho muito louco, porque, assim, eu sou pro quando a música, ela, se ela não tem letra nem nada, e é só um minutinho, ela poderia ser junta da outra. É só isso que eu acho que, não ia atrapalhar, porque tem todo o lance de, tá, acabou a música, aí tem um silêncio pra passar pra próxima música. Se não é um vinil, eu acho que fica meio assim, meio travado.
Eu acho que tem a vantagem de quem quer ouvir essa parte que é só, né, só a parte pula, e acho que fica mais fácil também pra pôr na rádio, né, pra ser um hit, porque, né, tempo de, como diz, né, músicas muito compridas costumam ser ignoradas pra se passar, né.
Ou serem cortadas.
Já se facilita ali. Definitivamente é uma das introduções de todos os tempos. Assim, é uma introdução, eu realmente, assim, eu, sabendo que é um remix do Dawn of the Dead, ela fica mais interessante, mas, assim, tipo, ela é tipo o início de uma música do Pink Floyd. Não
fete nem cheira, né?
Eu acho que, eu achei engraçado, você tinha falado da Noite dos Mortos? Não.
Madrugada dos Mortos.
É porque tava aqui no meu como contém uma amostra do Dark Earth, da trilha sonora do filme de 1978. Ou esse é o nome em inglês?
Talvez seja o nome da música, bicho. Assim, o que eu achei de Dark Earth é um videogame.
Ah, mas eu acho interessante, tipo, você você já percebe que o clima não é mais que nem o primeiro álbum, né?
Uhum.
Ele é mais sombrio, ele é meio bizarro, tem a sirene, tem o órgão tocando. Ele particularmente lembra até uma trilha sonora de um espetáculo que eu vi do meu professor, que ele é de palhaçaria, só que ele é um espetáculo sem fala. E ele tem um fundo meio tenebroso e parece isso. Ele mostra que as coisas não vão ser assim tão alegres. E ela agrega diferente da intro do Meteoro do Linkin Park. Se pá, lembra até Doors. Aliás, assista o episódio do Meteoro, gente. Tá maravilhoso. Tá, é o segundo ou terceiro episódio mais visto do podcast.
Mas isso é curtinho, mas já serve pra dar o tom do álbum, né?
Sim.
Porque aí a gente entra para segunda faixa. Últimas almas vivas. Last Living Souls.
Maravilhosa! Aí que começava a animar a minha academia. Que eu ouvia isso na academia.
Como é? Por quê?
Como a academia tem uma hora e esse álbum tem quase uma hora, eu posso me concentrar ouvindo aqui. E eu achei esse álbum muito bom assim pra ouvir lá, porque ele tem umas coisas muito dançante, ele tem umas coisas retas. Essa música que, por exemplo, ela tem a bateria e o baixo muito, muito gostoso, muito bochechudo.
Bochechudo é ótimo.
Gorduroso.
É a primeira de muitas músicas do álbum com melodias mais calmas ou alto astral, mas a letra é bizarra, cara.
Sim.
Eu não sei qual que era como alto astral. A impressão que me dá é uma coisa... Na verdade, que é uma impressão que eu tive do álbum inteiro, assim, né? Uma coisa um pouco relaxante, sabe? Assim, tipo...
É que tem algumas que são mais e outras não tanto, né?
Sim, mas assim, não é aquela coisa animada, mas ela é gostosa.
Alto astral, eu queria dizer, mais no sentido... É uma experiência mais positiva do que negativa.
Ai, meu Deus. Eu tava vendo aqui, da letra, ela canta música sobre o crescente isolamento social entre as pessoas. E eu fiquei pensando assim, se eu tivesse visto e ouvido essa letra na pandemia, eu teria ficado assim, então, gente, o mundo dá voltas, né?
Uhum.
Não, é que assim, né, não sei se isso é proposital, né, agora que você falou que a introdução tem um remix do Madrugada dos Mortos, lembra um pouco esse clima, né, de segue uma temática zumbi, né, normalmente tá aí os sobreviventes ali, o resto são todos mortos-vivos, né?
Pode escrever.
Caramba.
Lord
My Mind.
Eu gosto dessa música também, que já mostra que o Gorillaz em si costuma ser complexo musicalmente. Ainda que se baseie muito em pop, rock, a banda costuma empregar uns instrumentos em umas combinações diferentes. Essa mesmo tem uma parte com orquestra, cara.
Sim, acho meio bizarro. Por isso que eu falei sobre... Será que o Damon ouviu Mutantes? Porque tem uns momentos muito de quebra aleatória. Porque ela, assim, ela começa numa batidinha em looping. Que eu adoro esse... Tem momentos que eu gosto de uma batidinha que ela fica só naquela batidinha. Fica... E aí ele vai pros vocais falados e, de repente, ele vai pra um lado... Não sei se isso não é de forma ofensiva. É porque, pra mim, tem pegada. É chiclete. Tem uma pegada meio Coldplay. E aí vem um violão, um piano, a orquestração, sei lá, pra mim, vários contrastes muito loucos da música.
Sim, sim. É isso que faz, pelo menos eu, querer saber mais, tipo, deixa eu ver umas análises sobre essa música, o que os especialistas têm a dizer sobre isso, e você descobre que é bem complexo musicalmente.
Terceira faixa, os guris com as armas, Kiss with Guns. O quarto, quarto single do álbum, junto com El Manana.
Manana. Tem um tio em cima do primeiro N.
É que eres espanhol, ai, ai, ai.
Não, essa música em específica, ela foi inspirada por um incidente que teve na escola da filha do Damon Albarn, que uma das crianças levou uma faca pra mostrar pros colegas. Assim, ninguém se feriu nem nada, mas chocou um pouco, pessoal.
Depois as pessoas querem que legalize arma, né, gente?
É, isso, mas...
Mas, enfim, né?
Isso você pensar que, né, isso chocou, né? Ele diz inglês, não americano, né? Porque as armas que as crianças levam, são de fogo, né?
Assim, uma coisa que eu preciso falar também em relação a consumir música do Gorillaz. Assim, você pode ouvir no Spotify ou seja lá onde você ouve música. O áudio em si é uma coisa, vai ser uma experiência, especialmente o Gorillaz vai ser uma experiência bem bacana. Mas você vê o clipe das músicas, é outra experiência, cara.
Sim!
Acrescenta muito. Infelizmente, com Kids With Guns, muitas coisas que tem os clipes no YouTube são de imagens que ficavam de fundo para os shows da banda.
Sim.
Até porque a capa do single, que esse foi uma das músicas que foi vendida como singles, eu acho bem mais interessante do que o que mostra no clipe, que é um revólver carregado com crianças ao invés de balas.
É, infelizmente.
Mas eu gosto dessa música, não é minha favorita do álbum, mas é muito boa de ouvir. O baixo é excelente, cara.
Bom, se eu falei que o baixo do outro ele é buchichudo, esse aí é mais gritante ainda.
Uhum. Não, nunca entendi antes de ouvir uma música dos Gorillaz, cara.
É, os vencedores da competição do Search for the Star, que você falou, uhum, colaboraram com Gorillaz de várias maneiras no single. O single alcançou o número 27 na UK Singles Chart.
Ah, sim, isso foi outra campanha de marketing que eles fizeram.
Quarta faixa! O Mundo Verde! Ringworld!
A gente tava falando do Dawn of the Dead, esse eu até marquei nas minhas notas aqui. Parece a intro de um filme de ficção científica com zumbis.
Ah, é?
Eu achei que pareceu.
Cara, ele me lembra...
Mas essa é a sua visão de filme apocalíptico com zumbis.
Eu não sei, parece um negócio meio familiar. Não sei, pode ser de alguma outra banda meio experimental, assim. Esse tem, tem. Ah, mas, cara, eu não sei. É, sabe quando parece que você passa. É uma coisa muito familiar na tua cabeça, mas você não consegue lembrar? É muito legal o teclado dele, aquele. Tem, 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 com essas batidas. Cara, eu não consigo nem explicar, assim, na verdade.
Um dia você vai ouvir a música que lembra o Ringworld de novo, você vai falar, ah, essa, é essa.
Provavelmente acaba o episódio, eu lembrei, tava na ponta da língua. Eu coloquei aqui nas minhas anotações, ela tá escrito assim, ela não é tão pop quanto a anterior, mas curto como ela é dançante, e somos acompanhados pela voz distorcida do Damon, e tava tentando pensar no que me lembra, talvez, mas só talvez Strokes. O baixo e a bateria têm marcados, são bem marcados, dando esse lado de marcha, e os violinos não ajudam a tirar o som, o tom meio psicose em plena distopia. Fala sobre poluição essa letra, né?
Sim, é verdade.
E é um tema meio recorrente no álbum, né?
Uhum, sim.
Considerando a inspiração, principalmente, que foi pra composição, acho que essa questão apocalíptica mesmo, de fim e tal, vem desde... Almas à natureza.
Sim, é verdade.
Pessoa que é ouvindo de fundo e tentar falar, não, eu vou lembrar o que é. E ela poderia só seguir aqui as anotações. Eu coloquei aqui que também lembra coisas do Current, do Tame Impala, mas enfim.
Eita faixa! O Harry safadinho! Dirty Harry!
Outra referência ao ator e diretor Clint Eastwood.
Achei que você ia falar mais uma referência a Harry Potter.
Harry Potter não. Não, Harry Potter já era um sucesso, sabe?
É que você já tinha assistido o Harry Potter, cara. Agora eu tô curioso.
Porque é Harry. Mas enfim, continua.
É, então, isso aí, especialmente se você considerar pelo clipe, que eu adoro.
Sim, é maravilhoso.
Ele também faz referência à invasão dos Estados Unidos ao Iraque, tanto na letra quanto no clipe em si. Eu falei antes da combinação inusitada de elementos nas músicas do Gorillaz. Uma coisa que eu nunca teria esperado de uma música, de uma banda relativamente pop, é o coro de crianças.
Mano, mas esses coros são maravilhosos, cara.
Não, cara, incrível. Eu consigo combinar o coro, orquestra, rock, rap. É impressionante, cara. Tudo casa.
Cara, a minha impressão dessa faixa, não sei se é a referência, mas também porque, como você falou, que ele falou sobre o lado do deserto, que se passa lá no clipe. Uhum. Mas eu não consigo não ouvir a música e não pensar em Another Brick in the Wall do Pink Floyd.
Sim,
O coro de criança é muita referência, né? Nesse sentido, né? Mas não parece derivativa, na verdade.
Não, porque a música é bem diferente das duas.
Sim, verdade.
mas eu gosto do tecladinho. Gruda na cabeça, cara, muito.
É, uma coisa que ficou conforme foi ouvindo, né, nessa música ficando mais clara, é essa capacidade do riffzinho, né? Desse riffzinho curto que fica repetindo, mas que cola, né? Essa coisa meio
Gostoso. Aliás, ele é o terceiro single do álbum e ele alcançou o número 6 no UK Single Charts. Tô tentando ver se tinha mais alguma coisa que eu ia falar. Ah, tá. Eu coloquei aqui. Com certeza tá no meu top 5 favoritas do álbum. Funkeada, bateria groovada, dão contrastes às vozes agudinhas, mas bem afinadas dos guris. E fico impressionado com as várias camadas. Chega a ser até engraçado como as bandas dos anos 2000 inseriam do nada um momento rap no álbum.
E você vai analisar a letra, tem mais camadas ainda, cara.
É engraçado que eu não lembro de outras bandas inserindo rap assim do nada. Mas eu acho que o Gorillaz, ele faz de uma forma que sai natural. Ao contrário, assim, dos vários repetecos que o 21 Pilots faz. Tipo, tem um momento que é legal, mas depois fica assim... Chega.
Tô ligado.
Acho que um dom, pelo menos, que eu achei do Gorillaz é... Acho que eles, sabe, eles são muito bons de não deixar, como é que fala, exagerar. A medida... Também. É muito boa. Então, tipo assim, eles mantêm a batida repetida, mas ela é o tempo que antes dela ficar chata, aí começa a alteração e vai pra próxima fase. E vai, nunca, pelo menos não chega aquela coisa de falar, ah, nossa, sai disso, né?
Não aguento mais. Eu acho muito legal que você tava falando do clipe, é como o clipe, ele, ao mesmo tempo, ele tem o lado 2D, mas ele tem a parte 3D. E tem o cara que é o cara que faz o feat dessa música, que é o rapper Butter Brown, né? Que ele aparece do nada ali, saindo do tanque.
Não, saindo... Não, nem do tanque, ele sai do meio da areia, do nada.
É verdade, tipo. É verdade, da areia.
Não, é engraçado você ver o making of do clipe, que aí eles estão aprontando tudo pra filmagem e tem uma hora que fala: e agora é o momento que nós enterramos nosso astro na areia.
A gente enterra quê?
O astro, o convidado.
Sexta faixa, o hitmaker do álbum, maravilhosamente cremosa, sentimento bom, Wick! Feel good, hein?
Primeira música do álbum que foi lançada como single, e olha só, foi lançada 2 dias antes do álbum em si.
Cara, talvez a música mais famosa deles.
Exatamente, possivelmente a melhor do álbum.
Não, é... Nossa, suspeita. É que ela é tão maravilhosa que eu quero ficar não colocando ela como pode, né? Mas é difícil não colocar, cara. Tipo, cara, é uma das poucas músicas que você não ouve nem o instrumental. Você vê a risadinha e você fala, já conheço a música.
Uh-huh.
De tão icônica que ela é.
Sim, ela é tão famosa assim porque ela foi usada num comercial do iPod.
Caramba, essa eu não sabia.
Pois é, ajudou muito na popularidade dela.
Nossa, iPod, vou pensar com iPod.
Pois é, bicho.
Não, essa era, acho que a única que eu tinha certeza que eu conhecia antes de ouvir o álbum.
Eu acho que eu conhecia outras, tipo, como a anterior. Acho que tem outras que eu conhecia, mas eu não mencionei. Mas o álbum não é de todo estranho. Acho que, como outras bandas, a gente acaba conhecendo meio por osmose, então...
Uhum.
Nunca prestou muita atenção, mas você sabe que conhece a música.
Quando eu descobri Gorillaz foi assim mesmo, cara. Eu fui procurar os álbuns, comecei a ouvir. Pera, eu vi essa música antes.
Ela é classudona dos anos 2000, cara. Não tem como.
Assim, especificamente sobre essa música, a gente não pode deixar de falar do clipe, cara.
Não, o clipe é maravilhoso. Conte-me mais, por favor. Hoje o Lucas é o hoster do episódio.
não, então... É. O clipe... já teve muita gente que tentou analisar o clipe, mas o que eu achei, assim, das minhas pesquisas foi que aquela torre no início, basicamente, é a indústria da música. Especialmente analisando a letra, pra mim, é sobre como basicamente toda a indústria, mas especialmente uma musical, é constantemente renovada com os novos talentos e ideias, mas... sempre acaba virando algo comercial, nunca consegue deixar de ser uma indústria. O Gorillaz mesmo, cara, ele começou com contracultura, ainda hoje ele tem essa bandeira, mas sim, ele é uma banda que faz milhões por ano. É algo que tem uma gravadora por trás. É algo que não consegue deixar de ser da indústria da música. Uhum. E é por isso que eu acho que o 2D tá lá preso na torre, cara. Porque ele é o vocalista, ele, o Murdoch e o Russell estão presos na torre. E eles, o Murdoch, você mesmo vê, ele foi engolido pelos vícios que a indústria oferece.
Não, é muito engraçado que assim, ele começa já o clipe, tá passando pela cidade e tal, vai à torre, aí vai passando aquele mundaréu de mina ali no chão, tá lá o D2 cantando depressivo, como ele é depressivo. Dois, e aí a primeira imagem que aparece do Murdoch é uma mina apertando o mamilo dele, enquanto ele toca a guitarra muito capagéste.
E vão levantando ele e o cara super mais se reto, que tem um vampiro saindo do caixão, né, cara?
Sim, e é muito capagéste, muito... Caramba, é um clipe muito, muito foda, cara.
E o baterista, claro, tá lá no fundo fazendo o trabalho dele.
É que eu acho muito engraçado que o baterista, ele não... Ele quase não... Assim, na existência da banda, ele é meio assim, tô aqui.
Ele é o baterista, né, cara? Você quer que ele faça o quê? Não dá pra sair dançando pelo palco carregando a bateria, cara.
Sem argumentos. Mas enfim, você tava falando da torre.
Uhum.
Eu sei que tem a história que mais pra frente eles são atingidos por aviões, né? E diz que o Murdoch, porque todo clipe parece que ao mesmo tempo ele tem um quê de... Estamos criando realmente um clipe, mas ao mesmo tempo tem um quê de realidade, né? Os aviões iam atingir de forma falsa, né? Mas no fim, atinge ela de verdade. A Noodle que tá lá na ilha... Ilha...
Flutuante,
né? E aí ela cai e o Murdoch, tipo, não, ela sobreviveu. Mas até então, todos acham que ela morre, né?
Sim, é verdade. Tem essa parte da lore também. Que assim, além de toda a significância temática da ilha, que muita gente interpreta como inocência, lembrança de um tempo mais antigo, mais simples, tipo... Lembra quando a gente fazia música por gosto, um negócio assim? Que até se você reparar, basicamente na primeira metade da música, antes do Moon aparecer, os vocais parecem vir através de um rádio.
Sim, que acho que dá todo o detalhe da música.
Isso, só fica mais claro a partir do momento que os helicópteros começam a perseguir a ilha voadora. Que inclusive é o que tá cheio de hélio, por isso que ela flutua.
Massa. Acho engraçado que quando vem a parte do rap, né? Vem a televisão, né?
Uhum.
E aí, tipo, tem aqueles tilt, né? No 2D, e ele começa a dançar quase como se fosse um robô meio boneco. Enfim, só posso dizer que o baixo dessa música, ele é maravilhoso. E que a ideia da ilha foi da Nudo e é baseada no Castelo no Céu do Miyazaki, do Estúdio Ghibli.
Ah, sim, é verdade. Tem todo o negócio da lore também do porquê ia ter um ataque falso pro clipe, mas depois vira de verdade, como a Nudo sobrevive, tudo isso.
Eu tinha uma curiosidade que eu tinha... Ah, tá, que é aqui que eu tinha falado no começo.
Isso não é do Don't Get Lost in Heaven, não?
Será? Talvez eu estou confundindo alguma coisa, mas não sei.
É que essa é uma anotação que eu tinha feito pro Don't Get Lost in Heaven.
Então faz o seguinte, eu não falei nada e você fala isso depois.
Tá bom.
Ok. Então tô cortando e voltando.
Eu acho que ela... Não sei o que acrescentar, se chegar a forno tão a fundo, só que essa música, ela é muito boa, não tem como fazer. Esse chá shabadaba, shabadaka.
É quase um negócio ritualístico demoníaco, acho.
Exatamente. É muito gostosinho.
É o seu favorito do álbum?
É que nem falar do Bohemian Rhapsody. Tipo, é difícil você falar, pô, eu vou falar essa porque ela é a mais favorita, ela é a melhor. Tipo, é muito difícil.
Uhum. Eu já vou falar então. Não é a minha favorita. A minha tá um pouco mais pra frente. Mas é muito, muito boa.
Sétima faixa. O amanhã é o Banana.
Talvez vocês discordem de mim, mas eu tive essa impressão de que... Parece uma música pra ouvir de manhã, ao acordar. Tipo, tem até um sonzinho de alarme de fundo. Só que ela tem uma vibe meio miserável, tipo...
Ela é melancólica, né?
É tipo eu acordar segunda de manhã com dor de cabeça.
Acordar na segunda de ressaca. Eu tinha anotado o clipe retrato que aconteceu depois do clipe do Feel Good que a gente tava falando.
Sim.
Que a ilha paradisíaca de Nudo é atacada pelos helicópteros, como eu falei. E era pra ser helicópteros falsos, mas na verdade são verdadeiros mesmo, porque eu acho que são os que estão atrás dela. E por fim, tudo acaba em chamas no chão, que até eu falei que a ideia era do Mordo e tudo mais. E ela ficaria desaparecida até o clipe do On Melancholic Hills, que tá no Plastic Beach. E o vídeo também conta com a direção do Jamie Howlett e do Paint Candyland.
Esse clipe, quando lançou, foi bem interessante para os fãs e tudo, que eles pensaram, não, cara, Nudo morreu mesmo? E agora? O que vai acontecer? Tipo, criou muito dessa expectativa.
Sim.
É até um dos pontos que eu acho que Plastic Beach foi tão importante para a história, assim.
Ele é uma viradinha de revelações, né?
Exatamente.
E é engraçado que ele é um pop sombrio, né?
Verdade.
Ele tem um violão, mas ele é meio melancólico. Agora eu vou falar, talvez, acho que não sei se o César gosta de Radiohead ou tem algum conhecimento sobre.
Muito pouco, pra falar a verdade.
Pra mim, eu tava ouvindo durante a pesquisa e na minha cabeça parecia muito Radiohead. Sei lá, os loops de bateria eletrônica, uma voz meio melancólica, as cordas no fundo, me lembrou muito Radiohead. Acho que tá. Eu posso passar pra próxima, então. Oh, meu Deus, eu não fiz tradução dessa. Então vai ser no bom velho improviso.
Não, vamos ouvir seu improviso.
Oitava faixa! Todo planeta que nós chegamos está morto! Every planet we reach in the death is dead. Que o reach?
Reach, realmente tá pra gente ter
reach é alcançar.
Alcançar, tá pra gente ter alcance, então, morto.
Todo planeta que nós atingimos está morto. Eu acho que é isso.
Algo assim. É impressionante ver como a vibe dessa música é completamente diferente da anterior, cara. É bem relaxado, mas, de novo, bem eletrônica.
Acho engraçado que mesmo a vibe super eletrônica do álbum, em contraste com os momentos assim, de teclado e orquestração, eles têm moods diferentes para cada música, mas elas às vezes são um pouco mais acima, às vezes caem um pouquinho mais para baixo. Nunca é muito extremo demais, apesar que tem umas músicas mais extremas, mas elas não. Tem umas que elas se conversam bastante entre elas. Uma guitarrinha meio. Eu acho. Essa guitarrinha é o quê? Meio chinesa?
Nas minhas pesquisas eu não encontrei nada específico sobre isso.
Só que parece um plus triste.
Eu achei que passava mais uma sensação.
Não senti essa sonoridade asiática, assim, normalmente.
Eu não
né?
sei, eu tô tentando entender o que eu penso nessa guitarrinha do comecinho, assim. Eu ia perguntar aqui na minha pesquisa, não sei se o César percebeu ou se ele ouviu de novo, mas tem um momento que o Damon lembra muito o vocal melancólico do Bowie, principalmente no álbum do Black Star.
Nessa música?
Eu sei, bem específico. É.
Nossa, não, você
bem específico.
Coisa extremamente específica. Eu falo, gente, não chega nesse nível de profundidade, não.
Eu ouvi mais uma vez a introdução aqui rapidinho. Me lembra um pouco música de filme de faroeste, cara. Honestamente.
Ah, é?
Tipo, aquela, especialmente com as gaitas.
Talvez uma coisa meio videogame?
É, que a música continua sendo bem eletrônica.
Sim, o órgão, cara, dá um tonzinho muito louco pra essa música. É a canção que apresenta uma das últimas aparições da lenda da música Ike Turner. Contribuiu com o solo de piano antes da morte dele em 2007. Eu tinha aqui uma coisa sobre a letra, mas eu não sei se você tem alguma coisa pra falar da letra.
Da letra, não.
Que ele fala sobre a visão da mãe natureza, que embora ainda bela, está agora eclipsada pela civilização. E o título da música sugere que cada novo lugar que a humanidade alcança não está morto, mas sim condenado a existir. e estamos destinados a matar tudo que tocamos. Né? A gente não tá nem em aquecimento global, a gente tá em ebulição global, né?
É, vai seguindo a climática um pouco apocalíptica, ou talvez não apocalipse, mas depressiva.
Decadente?
É, de que estamos caminhamos nesse...
Desesperadora, talvez?
É, acho que desesperançada, né?
Uhum.
E, tipo, é uma impressão que dá mesmo, né? Eu acho que pra mim esse álbum me faz sentir essa questão de um pouco uma coisa tipo,
meio angustiante, né?
É, mas eu não...
ela tem um jeitão angustiante, né?
É, mas é um angustiante quase, como é que fala, que aceitou aquilo e segue, tipo, não vê uma mudança, não, porque não é um angustiante, uma revolta de tipo, ah, a gente precisa mudar, é tipo, puta, a gente tá fudido,
cara.
Porque, né, a gente faz o melhor, mas né, a humanidade é foda.
Nona faixa! Novembro chegou! Mentira, já foi! November has come! Se a gente tivesse gravado em novembro, eu teria a piada pronta, mas não deu.
Pra gente foi November has gone.
Isso! É. Boa! Essa aqui tem a participação de um artista que eu gosto bastante, tava até pensando em recomendar pra gente falar no futuro, que é o MF Doom.
Será que você não já recomendou e eu não lembro?
É bem capaz, viu?
Não, sim, você já recomendou ele, sim. Eu vi aqui a foto dele, com a máscara.
Então, eu gosto de como ele faz os raps dele, que você ouve, parece mesmo a música do MF Doom. É um rap diferente, mais melódico, mas encaixa com as outras do álbum.
Cara, essa faixa me lembra muito... Bye Baby do Black Alien. Em vários detalhes da... Sei lá, as vozinhas distorcidas, a batida e o sax. Foi muito engraçado ouvir.
Essa música, né? É como diz, né? Ela começa já nessa... Como diz, a presença do rap é o grande diferencial dela. Acho que é bem mais forte que no outro. Assim. Eu não sou muito fã de rap.
Eu acho que... Acho que o rap dele tá diferente, ele não é aquele... Tipo, ele é mais...
Melódico.
Cadenciado, ele é mais melódico, eu acho que... Por isso que me lembro o Black Alien. Principalmente as distorções na voz.
Mas não tá no meu hall de favoritos do álbum. Mas...
Não. Super recomendo pro Lucas, se ele quiser ouvir o... Acho que é o terceiro álbum do Black Alien.
Você me manda depois, quero dar uma olhada.
Russell afirma mais tarde que Murdoch contribuiu para colocá-lo no disco. E 2D comentou que... O início era semelhante a uma música do Wham. Wham era uma banda do George Michael.
Nossa, Wham, cara.
Nunca pensaria.
Nem eu.
E aí ele tava falando assim, ele estava correndo por aí com sua rede de borboletas coletoras de talento, prendendo músicos desavisados que estavam momentaneamente adormecidos. E ele aproximava, colocava a rede sobre eles e depois borrifava-os com um spray de sedução caseiro. O Ambitions for Man. Foi por isso que eles foram fisgados, segundo o Russell.
O Murdoch faria isso tranquilamente, cara.
Com certeza, não duvido. É da personalidade dele. Aí tinha uma outra coisa que tava aqui escrito como... Quando Dom gravou esse vocal, eu tinha um cronômetro e disse... Veja quantas palavras você consegue dizer nos primeiros 30 segundos. Aí tá escrito, cara, ele entregou. Murdoch. Enfim...
Uma faixa, todos sozinhos, ao Alan.
Mais uma vez mostrando a flexibilidade da banda, que mesmo que essa aqui também tenha rap, essa e November Has Come são completamente diferentes, cara.
Sim.
Você poderia dizer que são de álbuns diferentes até.
Sim. Tá escrito até aqui na minha pesquisa que a faixa não apareceu no álbum ou The Sides, no entanto a faixa foi sampleada por Topley Birds para uma música chamada Soldier Boys, que aparece com um lado B para uma música chamada Poison, que apresenta o Roots Manuva, que é o cara que faz o rapper.
Você vê que o ritmo é mais rápido, os vocais Sim. são mais agressivos, até que o meio chega e o tom muda para algo quase angelical, cara, impressionante.
E é o que eu falei, que às vezes, do nada, tá numa vibe... E aí ele muda pra um negócio totalmente oposto. Aí, se você não estiver prestando atenção lá no play ou onde você estiver ouvindo, você fala, caramba, mudou de música. Aí você vai lá, não é a mesma música.
Aham.
Uhum. É só outra parte dela.
Sim. Ah, tá escrito aqui também na minha pesquisa que a faixa pode ser ouvida parcialmente no filme documentário do Gorillaz Bananas. E também é a mostra na faixa... É amostrado na faixa intro.
E a Bananas com Z no final, viu?
É.
Claro, igual Gorillaz.
Exatamente.
Sim. Aqui, junto de Martina Topley Bird, aparece o instrumental do qual foi parcialmente gravado na África. E também gravado em outra faixa intitulada Snakes and the Ladders. Mas enfim, acho que é só isso que eu tenho mais de informação.
Décima primeira faixa! Luz branca, white lights.
Simples, né, cara? Chega a ser envolvente, mas é simples, quase repetitivo até.
Eu não tô nem ouvindo ainda e eu já tô tipo, o que que era essa música? Pra você ver como ela me pegou. Talvez eu ouça e me pegue, mas eu não, ela não faz me lembrar.
É, o que eu tinha visto das críticas e tal, era nego falando que, ah, passa a sensação de ter bebido muito na rave.
Ah, lembrei, agora eu tô ouvindo, eu lembrei, ela parece meio que, tava até aqui escrito na minha anotação, podemos destacar o lado punk, apesar de claramente mostrar um lado de explosão dos experimentos, parece um namoro entre um gênero mal cozido de um robô punk, ela tem essa pegada punk, que ela é mais nervosa, meio rock, mas ela é eletrônica pra caramba ao mesmo tempo.
Sim, bastante.
Definitivamente a letra mais complexa do álbum.
Exato.
Ele repete, né? Só tem um refrão, né? White light, álcool, 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 white light.
Aham.
Uh-huh. Né? Não tem muito mais o que falar sobre ela.
Não.
Tem.
Que eu até falei aqui, você falou da letra. É, na autobiografia da banda, Rise of the Ogre, apresenta um membro virtual da banda Noodle afirmando o seguinte: essa música é sobre a fúria implacável do álcool. O impulso. Era, desapareceu aqui. Tá. Obrigado, computador. O impulso concentrado e a sede singular que esse tipo de desejo cria. A paixão de um homem é o vício de outro. O álcool é uma das maneiras pelas quais suprimimos nossas indecisões. Ouviu, crianças? Não bebam.
12ª faixa, ousada, ou dare. Essa é a sua favorita?
Essa é minha favorita, mas só dare.
Dare.
Essa é a minha favorita, cara, não tem como. Eu adoro ouvir. Pode ser basicamente qualquer momento. Eu vou gostar de estar ouvindo essa música.
Ela que eu tava falando aqui, tipo, ela é gritantemente diferente do álbum. Ela é muito dançante. Ela é muito... tem até aqui as minhas anotações. Acho que deve ser por influência do Shawn Ryder, do Happy Mondays, que é uma banda dos anos 90, e trazia essa coisa de house, acid rock, enfim.
Uhum. O Shawn Ryder que está no clipe, que é aquela cabeça gigante.
Sim. Ah, era essa o clipe, não era o outro, é essa que tem o clipe.
Ah, cara, eu gosto muito dela, porque primeiro que é uma das poucas músicas da banda que eu consigo entender a letra.
Aliás, a pessoa que canta não é a mesma cantora que fazia a voz da Nudo. Tava aqui escrito que... Cadê? O nome da moça? É, Ross Gabriel assume o papel de Nudo de Miho Hattori, que forneceu os vocais para ela no primeiro álbum. E o Albert, ele faz o 2D e tem essa colaboração do Shawn. É por isso que eu acho que ela tem essa veia mais... dançante, sei lá, eu tinha mais alguma anotação, mas se você... Ah, tá aqui. Que a faixa conta com um sampler de Revolution 909 do Daft Punk. Eu falei, não é à toa, então, que ela é dançante.
Sim, eu gosto que você para pra analisar a letra, assim, e você percebe que junto com o Shawn e a Nudo tem duas vozes. Uma tentando justificar todos os atos, tipo, assim, eu até pensei comigo mesmo que se a música era sobre ir festejar, se era sobre dançar sozinho, mas no meio disso tudo eu encontrei duas interpretações das duas vozes, que é uma tentando justificar a festança e tudo, e aí ela dizendo, ah, tá tudo bem, tipo, que mal isso já fez, pode dançar, tem problema não, vai se divertir um pouco.
Como ele falou, ousado, tem que às vezes só viver um pouco mais a vida e esquecer um pouquinho os problemas, gente, pelo amor de Deus.
Sim, e o próprio clipe transmite isso. Tem horas que a Nudo olha pra câmera, como se ela mesmo estivesse te convidando pra dançar.
Exato. tava vendo aqui que durante toda a coisa do lance do Waze e tal, ele e o Bernard Summer, que é do New Order, que tem toda essa veia eletrônica, eles foram os únicos que se importavam com o que estava passando, diz o... acho que o Albert. E ser constantemente tirado o mijo do Noel Liam Gallagher. Como você pode lutar quando você tem os tabloides e uma atitude da classe trabalhadora em suas costas? Você está ferrado. Coitado, classe média! Enfim, se eu fosse dizer o meu top 5, ela estaria facilmente no meu top 5 de músicas do álbum.
Ah, ela é uma das melhores, não tem muita competição.
É que é difícil escolher uma primeira.
Uhum.
Também não a traduzir aqui, mas eu vou fazer no improviso.
13ª faixa. O fogo está vindo na cabeça do macaco. Ou o fogo está saindo para fora da cabeça do macaco, não sei. Pai come as off the monkey's head.
Essa eu gosto bastante dela.
Ah, é? Sério? Por quê?
Acho que essa questão da história do rap folk lead, né? Ele vai contando a história, não sei, ela me dá uma vibe, assim, tipo, de uma... quase de uma condição de história mesmo, assim, sabe?
Uhum.
Nessa coisa do povo, de, né, de encontrar, sei lá, quase tipo os Smurfs, assim, os Alphinies, e são no mundo... Eu gosto da batida.
Eu fiz uma anotação que você falou, assim, da narração... que não é uma narração, é um rap, mas ele é meio declamado, né? Então ele me lembrou muito uma coisa que os Doors faziam, onde o Jim Morrison ele começava a declamar e a banda só ia acompanhando. Mas ao mesmo tempo ela tem aquele R&B moderno dos anos 2000, com um quê de jazz no fundo, meio Amy Winehouse do álbum do Back to Black. Tipo, ele é uma mistureba, muito louca. Mas, assim, só ouvindo ela agora eu lembro disso, né? Mas se eu for lembrar do álbum, não lembro dela, infelizmente.
Ah, eu tô com certeza.
Acho que por conta dessa. Essa pose, essa parte do dance. Essa coisa do rap folk, por algum motivo.
Rap folk.
É, rap folk, já, né? Que é o povo desse rap folk.
Eu fiquei imaginando os bandolins. O Lucas tinha visto um negócio sobre o ator e diretor Dennis Hopper.
Eu procurei um pouco da filmografia dele aqui, mas não tem muita coisa que ficou famosa no Brasil. Que ele basicamente fez filme até 2010, quando ele infelizmente faleceu.
É.
Mas, sim, toda a narração dele complementa muito bem com a melodia, cara. Eu tô com o César nessa. Eu gosto dessa música. Nos últimos dias eu tava até me... eu me peguei pensando sobre ela algumas vezes.
Engraçado. Eu tinha visto aqui uma parte da pesquisa que tem muitos temas líricos centrados na destruição que os humanos estão causando em todo mundo, né? E aí o Albert fala assim: isso veio de uma ideia muito ingênua, que é: o que vai acontecer quando eles tirarem todo o petróleo da Terra? Não vai haver esses vastos buracos? Certamente esses buracos não devem estar vazios. Certamente há uma razão pela qual eles tinham tudo isso. E como uma má cirurgia plástica, eventualmente ela entra em colapso.
Albert não, Albarn.
Albarn, meu Deus, desculpa, Mr. Albarn. Não consigo nem traduzir o nome, não sei nem o que pode ser próximo de Damon pra português.
Demônio.
Dennis.
Mas isso não ajuda também, né, cara?
14ª faixa, não se perca no céu. Don't get lost in the heaven.
Essa é bem diferente.
Essa eu gosto mais do que a da anterior.
Essa é bem diferente das outras do álbum também. É estilo Beach Boys, mas também lembra gospel, né?
Uhum.
Uma curiosidade sobre a produção dessa música é assim. O Albarn, ele viu que nas apresentações ao vivo dos Beach Boys...
essa que é a informação que eu tinha falado errado?
É!
Desculpa, gente, vocês não vão saber dessa informação errada que eu falei antes. Agora a gente tá corrigindo. Vai, continue. O que que é uma coisa sobre os Beach Boys, que eu lembro das harmonias de voz que você falou.
Isso.
Eu começo a ver essa música, a primeira coisa que você lembra é Beach Boys.
Ah, é? Vou até reouvir.
Nossa, eu comecei... Eu pus aqui e falei, puta, é os Beach Boys ali. Uhum. Lembra muito.
Não, o interessante é que, durante a produção do álbum, o Auburn viu que nas apresentações ao vivo dos Beach Boys, enquanto três integrantes da banda sorriam, um deles não sorria. Então, pra fazer os vocais dessa, ele tentou cantar três quartos feliz e um quarto triste. E deu exatamente o tom que ele tava procurando.
E o que não tava sorrindo é o Brian Wilson, que é o cara que se perdeu no meio dos LSD da vida e não ajudou muito porque ele tinha esquizofrenia, então meio que desencadeou muito a cabeça dele. Então ele podia até estar aparentemente, com muitas aspas, sóbrio, mas na cabeça dele tava passando um inferno.
É bem capaz.
É bem capaz, gente. Mas eu lembro que eu gosto dessa faixa, mas... É aquela coisa, é muita música, então eu acabo não me perdendo nelas pra lembrar. Mas ela é muito bonita.
15ª faixa e auto-intitulada Dias de Demônios, temos 10.
Que é o que amarra todo o álbum conceitualmente. Tipo, o álbum, a gente tinha falado que o álbum era como se fosse uma jornada combatendo diversos demônios interiores, como se... combatendo diversos demônios interiores até que chega no final, chega na luz. Que isso você vê na música também, começa cheio de estática, como se tivesse alguém cantando de muito, muito longe. Até que chega uma hora que o final fica mais claro, como se tivesse acabado de atravessar um longo túnel e finalmente chegado à luz. Eu pessoalmente achei um final um pouco estranho pro álbum, mas pelo menos passa uma mensagem positiva. Lembra até o final de Evangelho nesse aspecto.
Mas eu acho ela muito boa. Ela. Acho que ela fica muito semelhante à anterior. E ela poderia, se quisesse, ela poderia ser grudada na outra. Ela podia ser a mesma música.
Uhum.
É um clímax, né? Musical.
Sim.
Não sei, porque o começo dela, assim, seria uma quebra muito grande com a do outro. E eu acho que o começo ele é importante pra dar essa sensação, acho que da.
Faz sentido.
Vai limpando, né? Como diz, ela leva o nome do álbum, né?
Uhum.
Mas ao mesmo tempo não. Ela não é. Como dizer, ela finaliza bem, mas não é uma das músicas mais memoráveis, eu acho.
Mas eu acho engraçado que, como outras músicas que o Lucas falou, era uma que se você ouvir separado, você fala um pouco. Isso aqui é Gorillaz?
Uhum.
Tipo. Que eu acho que é um pouco que tem... Não sei se você vai concordar comigo, Lucas, mas de certa forma ela te direciona, que nem os Titãs faziam em uma certa época, para o que vai ser o Plastic Beach, na minha opinião. Porque quando você começa a ouvir as primeiras músicas do Plastic Beach, você fica assim... Antes era muito mais canção, você ouvia mais o Demon cantando e tá meio estranho aqui. Eu senti essa veia, sei lá.
É pior que eu teria que reouvir um pouco do Plastic Beach pra ver se eu concordo ou não, cara. Agora, de cabeça assim, é um pouco difícil.
Bom, vamos então para a nossa última pergunta. Eu vou até já começar com o César. César, você bota ou não bota esse disco aí de novo?
É na cara, sim.
Eu falo na cara, vai! Fala sua vingança do Titãs, vai!
Não, eu volto, eu gostei. Da...
Ele assim, quis criar uma tensão na gente, né?
Isso, é. Mas é... Ele é bom, assim, é engraçado porque ele, assim, tem muita música que eu gosto, assim, dele, mas não teve nada, sei lá, que chamou muita atenção minha, assim, que eu falei, puta, quero ouvir esta música.
Sim,
só.
Sim, eu concordo.
Mas ele foi um álbum que, ele, pra mim, ele foi relaxante, assim, ele me dava, assim, é uma coisa assim, tipo, eu gostei de ouvir ele e ele me dava uma relaxada, né, ele, eu não ficava prestando tanta atenção, ele não me chamava muito, ele não... Sei lá, não eram umas músicas que, como pode dizer assim, que exige a sua atenção. Ela fica ali de fundo e ela é gostosa, e você vai fazendo, então é um álbum que me deu uma sensação gostosa. O álbum em si me deu uma sensação gostosa o dia inteiro. Tanto que acho que, mesmo a música que eu gostei menos, assim, manter essa base.
Eu acho que isso responde a pergunta que o Lucas fez pra mim, porque eu tava ouvindo na academia. Eu acho que é por isso, porque tem músicas que elas não são muito mirabolantes, elas te conduzem muito bem, elas são relaxantes. Eu acho que isso que me fez gostar de ouvir, porque elas eram boas, não me incomodavam, e eu continuava no pique, porque tem muitas músicas que tem as batidas, tem o baixo, que são muito gostosas, tem umas que são maravilhosas, mas elas não, diferente do álbum do Titãs, elas não me fazem assim, nossa, meu Deus, esse álbum não acaba, ele tá arrastado pra mim. Eu acho que elas não interferem na qualidade do álbum, então também pra mim eu colocaria ele de novo, mas eu acho que ele tem momentos mais específicos pra ouvir. Eu acho que não é toda hora que eu ouviria ele, mas eu acho que é mais fácil ouvir ele do que, sei lá, um Recomeçar do Tim Bernardes.
É, tem definitivamente que músicas que não combinam com certos humores, mas assim, eu tô muito feliz que a gente conseguiu falar sobre algo do Gorillaz, e tô feliz que foi com esse que é o mais vendido, mas é um álbum muito, muito bom, não tem dúvida nenhuma. E eu boto o disco aí 100%, cara. Ainda tem músicas que eu escuto de vez em quando só por elas mesmo, porque eu gosto de como elas são, não tem jeito.
Bom, pessoal, acho que está o fim do nosso episódio de hoje. O episódio foi longo, que nem o do Titãs, mas fazer o quê? São várias faixas, então mais um dia de trabalho para o nosso editor. Mas fico feliz por ouvido e gostado desse álbum. Eu também gostei muito desse álbum. E se vocês gostam de música, bota o disco aí.